arranca agora o Vamos à Bola. Falamos de desporto nos próximos minutos. Miguel Viterbo Dias, bom dia. Do que vamos falar esta manhã?
Bom dia. Amanhã o Sporting entra no Estádio da Luz pela primeira vez como campeão nacional para esse derby que pode ainda ajudar o Benfica a resolver o segundo lugar do campeonato. Este regresso ao Estádio da Luz está marcado pela guarda de honra aos campeões que o Benfica já afastou. O regresso do público também está a gerar problemas entre os clubes que criticam a percentagem de 10% e nas modalidades no basquetebol o Sporting passou à final do campeonato nacional também depois de bater o grande rival Benfica.
E amanhã o Sporting joga então frente ao Benfica e entra no Estádio da Luz, Miguel, pela primeira vez como campeão nacional.
Nesse jogo está marcado para as 6 da tarde no Estádio da Luz. Vai ser a primeira vez que o Sporting vai entrar no campo do rival já com o título de campeão. Os Leões voltaram aos treinos ontem, depois de um dia de pausa para os festejos deste título. Ora, na Academia de Alcochete, a equipa de Rubén Amorim foi recebida com mensagens especiais. O relvado do centro de treinos do Sporting foi pintado com a inscrição Parabéns Campeões e nas imagens divulgadas pelo clube era visível esse ambiente de animação entre o plantel. O Sporting já assegurou o título, mas persegue ainda outros objetivos. Está a 2 jornadas de se tornar a primeira equipa a conquistar um campeonato sem sofrer uma única derrota. Essa é uma missão que Rubén Amorim quer levar até ao fim, isto depois de ter superado o recorde de maior número de jogos invencível pelo clube de Alvalade. Este jogo vai ser arbitrado por Tiago Martins, é o primeiro derby do juiz da Associação de Futebol de Lisboa, que vai ter como assistentes Pedro Mota e Hugo Ribeiro. No vídeo-árbitro vai estar Bruno Esteves.
E esta é uma reação que já está a provocar trocas de palavras com a possibilidade de uma guarda de honra ao Sporting.
A possibilidade dos jogadores leoninos serem recebidos pelos encarnados com a chamada guarda de honra tem sido levantada sobretudo por adeptos do Sporting, mas em entrevista à Benfica TV, o vice-presidente do clube, João Varandas Fernandes, afasta essa possibilidade e dá a volta elogiando o presidente do Benfica.
Nós sempre soubemos receber as pessoas todas que nos visitam. Qualquer clube que nos visita, por maior projeção ou menor projeção que tenha a nível internacional ou nacional, nós respeitamos sempre e sabemos sempre receber. Agora, não sei o que é guardador, sinceramente eu não sei o que é. Eu guardador no Sport Lisboa e Benfica, olha, guardador no Sport Lisboa e Benfica deve ser feito ao presidente pelo grande trabalho que ele tem vindo a fazer. Isso é que é. Agora, a guardador, quem nos visita, não respeitamos e recebemos de uma forma educada e civilizada, que é a nossa obrigação fazê-lo. E é aquilo que fazemos sempre, portanto, não há nada de especial em relação a isso que me acaba de dizer.
João Varandas Fernandes, o vice-presidente do Benfica, em reação a esta guarda de honra, afasta essa possibilidade. Ora, este jogo está marcado para amanhã às 6 da tarde. Também amanhã o Futebol Clube do Porto vai entrar em campo frente ao Rio Ave. É um jogo que está marcado para quando forem 8:30 da noite.
E com o campeonato a aproximar-se do fim, a possibilidade de público nos estádios está a gerar críticas por parte dos clubes.
Não o regresso do público, mas sim a forma como está a ser feito. Têm surgido críticas pelo facto dos adeptos só poderem voltar aos estádios na última jornada, beneficiando assim as equipas que jogam em casa. O presidente do Futebol Clube do Porto considera esta uma medida oportunista, tomada na sequência da atribuição da final de Liga dos Campeões a Portugal.
A UEFA, ao exigir público no estádio, com toda a razão, porque não há nenhum motivo para que isso não acontecesse, levou a que agora o governo autorizasse na última jornada a que houvesse público nos estádios para apanhar a boleia e não ficar realmente cada vez mais desacreditado. É uma medida oportunista, é uma medida que eu reprovo porque vai contra a verdade desportiva, porque pôr na última jornada clubes a jogar em casa ou fora, é realmente pô-los em desigualdade.
Pinto da Costa em declarações ao Porto Canal. Já o Benfica diz que é contra os 10% de lotação para adeptos da equipa da casa. Explica que é bastante diferente, 10% no Estádio da Luz comparado a outros palcos de menor dimensão e dá como exemplo o número de adeptos permitidos para a final desta Liga dos Campeões no Estádio do Dragão.
10% no nosso estádio com 65 ou 66 mil espectadores é um número. 10% num estádio com que leva 5 mil espectadores é outro número. Isto só para dizer o seguinte, eu acho que a percentagem não deveria ser, no meu entender, uma percentagem fixa, devia ser variável, consoante as condições que cada estádio, cada instalação desportiva tivesse, e nós temos condições para ter muito mais que 10%. Aliás, pelos números que eu li hoje de manhã cedo para público presente na final da Champions, julgo que sejam cerca de 12 mil ou 16 mil, o que significa cerca de 25% da lotação do estádio do Futebol Clube do Porto. Repare, 25% não são 10%. Eu penso que há aqui uma corta de responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol. Penso que devia ser mais arrojada em relação a esse pedido a fazer ao Governo.
João Varandas Fernandes, em declarações à BTV, a pedir à Federação Portuguesa de Futebol que vá mais longe no tema do público permitido para a última jornada do campeonato.
Ainda assim, o Futebol Clube do Porto considera que a atribuição da final da Liga dos Campeões a Portugal com público nas bancadas é uma boa notícia para o país.
A final do próximo dia 29 de maio vai ter como palco esse estádio do Futebol Clube do Porto. Num primeiro momento, a escolha recaiu na cidade de Istambul, mas depois do Reino Unido ter incluído a Turquia na lista vermelha de viajantes por causa da Covid-19, o organismo máximo do futebol europeu mudou o palco da final. Uma mudança saudada pelo presidente do Porto, Pinto da Costa.
É uma confiança total na nossa estrutura e tenho a certeza que tudo irá correr da melhor forma. É importante para o Futebol Clube do Porto, é importante para o futebol português, é importante para a cidade, é importante para o próprio país. Tudo isto é possível porque a Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente o seu presidente, tem um grande prestígio na UEFA e, portanto, quando avalizam a realização desta prova aqui, porque conhecem bem o Futebol Clube do Porto, a UEFA acredita, aceita e vem calmamente aqui.
A reação do presidente do Porto à decisão da UEFA, a final da Liga dos Campeões vai colocar frente a frente o Manchester City e ao Chelsea. O jogo vai contar com adeptos nas bancadas, 6 mil de cada lado, e os bilhetes vão estar à venda já a partir do dia 24 de maio.
E no futebol inglês, o Liverpool venceu o Manchester United num jogo com vários portugueses em destaque.
O Liverpool venceu por 4-2 num campeonato em que está praticamente tudo decidido. Ora, neste encontro em Old Trafford, Bruno Fernandes abriu o marcador ao apontar o primeiro golo do Manchester United, de Trivela, mas Diogo Jota respondeu e deu início à reviravolta do Liverpool, fazendo um igual aos 34 minutos, este de calcanhar. Pela equipa de Jurgen Klopp, marcaram depois Firmino, Kubizou e também Salah. O Manchester United ainda reduziu por intermédio de Marcus Rashford. Ora, com este resultado, o Liverpool ainda pode sonhar com a qualificação para a Liga dos Campeões, ao subir ao quinto lugar. Já o Manchester United segue no segundo posto da Premier League.
E em Espanha, o Real Madrid mantém-se próximo do Atlético na luta pelo título.
Os merengues venceram o Granada por 4-1, estão a 2 pontos do Atlético de Madrid, que ontem tinha ganho. Os golos da equipa treinada por Zidane foram apontados por Modric, Rodrigo, Odriozola e Benzema. Já o Granada marcou o gol de honra por Jorge Molina. Os portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quinta foram titulares da equipa de Granada, mas não conseguiram ajudar o conjunto espanhol a superar o Real Madrid, que com esta vitória ultrapassa o Barcelona na classificação da Liga do país vizinho.
E em basquetebol, o Sporting está apurado para a final do campeonato depois de vencer o Benfica.
Os Leões venceram por 95-82, com isso asseguram a vitória na meia-final logo ao fim do terceiro jogo. Este é um play-off à melhor de 5 partidas. Esta terceira partida resolveu-se também ela no terceiro período, onde o Sporting conseguiu cimentar a superioridade sobre o Benfica. Com este resultado, os Leões aguardam agora pela eliminatória entre o Futebol Clube do Porto e o Imortal de Albufeira para conhecerem o adversário da final. Ora, nesta meia-final, frente ao Benfica, Diogo Ventura foi o melhor marcador, apontou 21 pontos. Do lado dos encarnados, Arnett Alman e João Gomes foram os melhores artilheiros com 17 pontos. O Sporting em basquetebol persegue o primeiro título desde o regresso da modalidade ao clube. O ano passado o campeonato foi interrompido, mas já esta época os Leões conquistaram a Taça de Portugal.
E no ciclismo, João Almeida esteve em destaque na primeira etapa de montanha da Volta à Itália.
O português terminou a 40 segundos do vencedor da etapa, liderou o pelotão na última subida desta sexta tirada do Giro d'Italia. Esta primeira etapa de montanha foi conquistada por Gino Madero. O português Ruben Guerreiro acabou em 25º, ele que o ano passado conquistou o prémio de melhor montanhista da Volta à Itália em bicicleta. Ora, olhando para a classificação geral, João Almeida ocupa agora o 28º lugar, enquanto Ruben Guerreiro segue em 23º. Nelson Oliveira, outro português em prova, que ontem ocupava o pódio da classificação geral, caiu para o 37º lugar, ele que está longe de ser um especialista em subidas. A classificação geral é atualmente liderada por Attila Walter, da Groupama. É também ele o primeiro húngaro a vestir a camisola rosa. A etapa de hoje, essa tem chegada ao sprint.
E terminamos com a conquista de uma medalha portuguesa no lançamento do peso.
O português Francisco Belo é a medalha de ouro no lançamento do peso no meeting de Itália. O atleta já qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio sagrou-se campeão deste evento com uma marca de 20,67 metros. O atleta também do Benfica lançou 4 vezes acima da marca dos 20 metros, acabou mesmo por vencer esta competição, com o segundo lugar a ficar nessa bitola dos 20 metros. O resultado chega 5 dias depois de Francisco Belo ter ganho também a medalha de prata na Taça da Europa de lançamentos, isto na cidade croata de Split, então com lançamento de 20,47 metros, agora a melhorar essa marca, isto depois de ter feito também boa figura no Campeonato Europeu de Lançamentos.
Notícia de fecho no Vamos à Bola com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Miguel, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.